A Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Infraestrutura debatem hoje o marco legal que rege o setor de informática, e o objetivo é propor a atualização, bem como avaliar ações de incentivo ao uso de software nacional. A audiência pública está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã, e um dos participantes é Rubem Delgado, presidente da Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, a Softex. Rubem, bom dia.
Alô?
Alô, Rubem Delgado, bom dia.
Alô?
Alô?
Aqui?
Alô, estamos tendo um
Dilma,
problema
estou.
no contato com o presidente da Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, o senhor Rubem Delgado. Nós vamos tentar restabelecer o contato falando sobre a audiência pública que acontece logo mais às 9 horas para discutir o marco legal que rege o setor de informática no Brasil. Doutor Rubem Delgado, bom dia.
Bom dia.
Quais os pontos que, no entender da Softex, devem ser mudados nesse marco que rege hoje a informática no país?
No nosso entender, o primeiro ponto é estrutural, né? É dar um posicionamento ao país para ele se transformar como player mundial de TI. Infelizmente, a gente ainda não tem um posicionamento de país. Eu estou falando muito mais de marketing do que do que jurídico. Então, baseado nesse posicionamento, a gente tem que estruturar as leis para que atendam essa vontade do Brasil se transformar um player. O Brasil tem andado bastante, tem andado muito. O Plano Brasil Maior é um exemplo disso. E as leis têm acompanhado. A desoneração da folha torna as empresas mais competitivas, mas ainda há muito para fazer, porque o custo Brasil, ele torna a indústria não competitiva em relação aos outros players de mercado internacional.
Quando se fala nessa competitividade da indústria nacional, está se falando apenas da competitividade com outras empresas internacionais ou também da questão do mercado informal?
Quando você, na verdade, competitividade, eu estou falando competitividade de país, não é? Não estou nem colocando empresa com empresa. Competitividade de país. Quando você tem, por exemplo, uma Irlanda que se posiciona como um país de software, você considera Israel um país de software de segurança, quando você considera a Índia um país de serviços de TI, o Brasil não se posiciona como nenhum. Na verdade, se posiciona como todos. E quem se posiciona como todos não atinge o público-alvo, porque o público-alvo fica sem saber exatamente o que pode adquirir dessa empresa chamada Brasil S.A. Então, aí vem, se você posiciona o Brasil como empresa de software, como software, realmente você tem que incentivar, por exemplo, empregos qualificados. Se você posiciona o Brasil como indústria de serviço, o que você tem que privilegiar mais é a geração de novos empregos, porque o custo, ele é fundamental para esse tipo de posicionamento. Entende?
Sim. Bom, esse incentivo, ele deve vir de que formas no seu entendimento?
Acho que as principais formas são segurança jurídica para os empresários, né? Na verdade, o empresário, ele sente uma insegurança jurídica. Não só pela alta taxa de impostos, mas também como pela complexidade de impostos. Então, você vê casos comuns de prefeituras brigando pelo ISS e quem tem que pagar duas vezes o mesmo imposto é o empresário. E aí ele tem que colocar na justiça alguma das duas prefeituras. Então, esse tipo de insegurança jurídica que a gente tem torna o Brasil menos competitivo, embora já tenha avançado muito, embora o Plano Brasil Maior tenha avançado bastante. Também a gente entende que a proteção do seu mercado e o uso do poder de compra do Estado para alavancar a indústria, ele é uma ferramenta que é usada por todos os países. E o Brasil tem que usar. O Plano Brasil Maior também prevê, por exemplo, um privilégio de 5% para o mesmo produto similar internacional. Se for nacional, até 25% mais caro se compra com similar nacional. Então, isso já alavanca, isso já protege o seu mercado interno. São ações que estão se tomando. Talvez um pouco tardiamente, mas são ações que estão se tomando.
Essas medidas que o senhor coloca e que devem ser discutidas hoje nessa audiência pública aqui no Senado, são medidas que visam softwares de uso corporativo, governamental, ou podem chegar também no uso do dia a dia do usuário comum?
Não, total, ele é transversal, né? Como você sabe, de software é totalmente transversal.
Sim.
Quando você fala da medida específica do uso do poder de compra para alavancar a indústria, aí alavancagem para software governamentais, porque o governo é quem compra esse software. Mas, por exemplo, quando você fala da desoneração da folha, onde você troca os 20% patronal por 2% da folha, era 2,5% passou para 2%, isso é uma medida que alavanca toda a indústria, desde aquele software para farmácia até aquele software brasileiro que faz um ARP para grandes corporações. Então são medidas que são transversais, e quando você fala do uso do poder de compra, aí evidentemente que o software é para governo, porque é o governo brasileiro que está comprando, então só pode sobrar do governo.
Qual a principal força do Brasil hoje? Em que tipo de software o Brasil hoje se destaca?
Bom, essa pergunta é excelente. Eu acho que o Brasil, o Brasil, você deve ter acompanhado, Dilma foi para a Alemanha junto com a Softex. A Softex foi para a Alemanha, foram 5 ministros, a presidenta estava lá junto. E viu o tamanho, primeira coisa, o tamanho da indústria, né? O tamanho do mercado mundial, ele é absurdo e crescendo, né? Quando você fala, por exemplo, em tamanho, você vê que o Brasil está precisando de mão de obra. Nós temos mais de 100 mil vagas em aberto. Então, é um problema estruturante que a gente tem que tratar, não é? Essas medidas todas reforçam, garantem empregabilidade, e o governo está investindo na formação de recursos técnicos. Então, com essa formação de recursos técnicos, você fecha o ciclo. Você gera a mão de obra necessária para que a indústria cresça, você desonera a folha e você gera que essas empresas façam produtos. Agora, exatamente em que linha é o que eu estou te falando, que foi a sua pergunta, é o que eu estou te falando de posicionamento do Brasil. E isso ainda não está claro, porque você tem basicamente duas indústrias concorrentes. A primeira indústria é a indústria de software, a segunda indústria é a segunda de serviços. Eles são de posicionamentos concorrentes. Então, eu acho que o Brasil, ele tem que escolher algumas linhas e se posicionar como qualquer loja de shopping se posiciona. O mundo é um grande shopping e as lojas se posicionam, né? Eu sou bom em bolsas, eu sou bom em sapatos. O Brasil tem que se posicionar.
Bom, a questão de software, talvez para a maioria das pessoas, quando se fala em software, muita gente pensa naqueles programas que usa em casa, né? No programa do dia a dia ali no computador. Mas isso a gente sabe que abrange muito mais, e hoje qualquer coisa, qualquer equipamento, desde um mais simples até um mais complexo, desde um simples aparelho celular até um avião, tudo demanda software, né? Quando a gente fala de mercado de software, a gente andando na rua, a gente vê a pirataria em muitos abrange um grande número, um grande percentual da venda de softwares hoje no Brasil. Como que se combate isso e como que se faz para... claro que talvez para combater isso se tenha que se ter softwares mais baratos, mais em conta para o usuário comum. A desoneração é o caminho para isso?
Não exatamente. Na verdade, o combate à pirataria tem que ser a mesma política que se faz para combate à música, né? Isso é uma boa medida, seria você proteger o software como direito autoral. Isso não está regulamentado, o empresário não sabe como proteger seu software. Você pode ver, o INPI fez uma chamada pública para entender o problema. Realmente é um problema que nós temos. São legislações totalmente diferentes, da americana, a brasileira, a europeia. A gente realmente, esse é um problema, a pirataria é um problema. Mas isso não é tão grave quando você fala de corporações. E esse software que vai para casa, o Brasil definitivamente não tem tantos, não produz softwares, o viés, o DNA das empresas brasileiras, basicamente são business to business, ou seja, para corporações.
Sim.
Onde a pirataria não é tão forte. Quando você vai numa 25 de março, todo mundo, o pessoal vende jogos piratas, vende Windows, é o que você falou do uso pessoal.
Uhum.
E não é isso que alavanca a indústria de software nacional, né? Claro que isso é um problema, é um problema de legislação, não existe essa solução. O Poder Legislativo tem que achar uma solução para isso, e de proteger os códigos fontes dos empresários, mas para alavancar o Brasil é outro problema.
Uhum.
Aí é posicionamento, as empresas brasileiras trabalham business to business, o número de empresas comparadas no Brasil não é significativo quando eles trabalham com B2C, business to consumer.
Uhum.
E aí realmente é outro tipo de abordagem, né?
Quer dizer, o foco do Brasil, o foco das empresas brasileiras hoje é em softwares corporativos.
A grande maioria absoluta é business to business.
Uhum. Isso é uma escolha?
Não, é o mercado. Quando você trabalha, existem duas leis que ninguém combate, né? A primeira lei é a lei da gravidade, e a segunda lei da oferta de mercado, de oferta e demanda. A demanda do Brasil é essa. São soluções corporativas. O Brasil é bom nisso, né? Se você olhar todos os discursos de Dilma, discursos dos senadores, dos ministros, eles se referem a soluções corporativas, né? Soluções de governo. Por exemplo, a solução de urna eletrônica foi uma solução de governo, comprada de empresa para governo. Ou seja, business to business, embora atinja a população, é uma solução business to business. Porque você não vende uma urna eletrônica para uma pessoa,
Sim.
mas você vende uma urna eletrônica para um governo. O imposto de renda também é uma solução business to business, né? Então, se você olhar os exemplos de software brasileiro, como o Totus e todos, são exemplos de software business to business.
Uhum.
Houve casos, evidentemente, de business to consumer, mas temos muito poucos em relação ao business to business, estourada, muito maior do que as soluções business to consumer.
Rubem Delgado,
então, a gente tem que ir no DNA da governo, no DNA do que o Brasil é bom. Não é? Eu sou sempre a favor da maré. A maré brasileira aponta para business to business. Então, tem que ir para esse viés.
Quer dizer, o Brasil admitir essa vocação e focar nisso, né? Nessa questão de corporativo.
Isso já está meio claro. O que não está claro ainda do modelo... Não é o público-alvo, isso acho que está bem claro que são empresas, é corporativo.
Uhum.
Porque nós entendemos, se você fizer uma rápida comparação com a Índia, a Índia não entende do negócio, não entende de negócio, né?
Uhum.
Não tem poucos empresários, não entende, tem outra cultura. Não, o Brasil entende de negócio. Então, se um cara que sai, ele sabe, ele já teve algum parente empresário, ele conhece de negócio, né?
Uhum.
Então ele tem uma vocação natural para fazer business to business.
Mas a Índia hoje é um concorrente importante nessa questão de software corporativo ou não?
Não, muito mais na parte de serviço. Então, se você... A Índia ela é bastante conhecida para fazer outsourcing, para fazer serviço. Então eu estou muito mais para contratar a Índia, e o Brasil S.A. estaria muito mais para contratar a Índia do que para concorrer com ela.
Uhum.
Quer dizer, não dá para concorrer com um país que vende mão de obra 10 dólares a hora. Só se a gente quiser um segmento de pobres no Brasil, de analistas de sistemas, que ganha R$500.
Uhum.
Isso não é admissível. Nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos que o analista de sistemas ganhe dinheiro. É uma mão de obra qualificada, não é uma mão de obra não qualificada. Então, eu sempre digo, né, o Brasil ele tem que se posicionar como uma loja Benetton, não com a colheitadeira de algodão. Né? A Índia se posiciona com a colheitadeira de algodão, ela vende hora para o mercado internacional.
Sim.
O Brasil, essa briga já perdeu, e não é uma briga boa, é uma briga de achatar salário, é uma briga de pagar pouco, essa briga, e nós não temos tantos indianos quanto pessoas quanto a Índia, e nós não falamos inglês, então não há como concorrer com esse mercado. Eu defendo que isso aí não, essa briga já passou. Acabou essa briga.
Tá certo. Sr. Rubem Delgado, presidente da Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, a Softex, muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Bom dia.
Ok, muito obrigado.
Rubem Delgado, presidente da Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, falando aqui ao Conexão Senado sobre a discussão de daqui a pouco nas comissões de Ciência e Tecnologia e também de Infraestrutura sobre o marco legal que rege hoje o setor de informática no Brasil. A discussão tem o objetivo de propor a atualização e avaliar as ações de incentivo ao software, incentivo ao uso de software nacional. A reunião está marcada para daqui a pouco às 9 horas.